Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de novembro de 2024.
E vamos ao destaque do dia, a vida nas favelas do Brasil.
Recorte do Censo 2022 mostra que mais de 16 milhões de pessoas vivem nessas comunidades em todo o país.
O governo federal tem um programa que garante obras de urbanização, melhorias em moradias e regularização fundiária em favelas. Luana Karen.
E para melhorar a vida nas favelas, o governo vai destinar 5 bilhões e 200 milhões de reais dentro do novo PAC para o programa Periferia Viva.
E a educação como porta para o futuro.
Domingo é dia de milhões de estudantes cumprirem a segunda etapa do Exame Nacional do Ensino Médio.
E o programa Pé de Meia é o principal incentivo para que alunos de escolas públicas concluam a educação básica e busquem o ensino superior.
E também na Voz do Brasil de hoje, o crescimento do mercado de criação de peixes.
O aumento da participação feminina na aquicultura.
E a parceria entre os Ministérios da Pesca e de Minas e Energia para estimular a produção em água. Águas de represas federais.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Mais de 16 milhões de brasileiros vivem em favelas e comunidades urbanas, de acordo com o censo do IBGE de 2022.
A pesquisa mostra ainda que o número de favelas no país dobrou entre o censo de 2010 e o de 2022.
Para melhorar a qualidade de vida de quem vive nessas comunidades, o governo federal tem o programa Periferia Viva, que investe em obras de urbanização, melhorias nas moradias e regularização fundiária.
Luana Karen tem os detalhes.
Quase 16 milhões e 400 mil pessoas moravam em uma das 12.348 favelas e comunidades urbanas existentes no país em 2022, o equivalente a 8% da população brasileira, segundo o censo do IBGE. O número de favelas praticamente dobrou na última década. Em 2010, foram identificadas 6.329 favelas e comunidades urbanas, onde residiam 6% da população do país naquele ano. Esse aumento pode ser explicado também pelo aperfeiçoamento tecnológico na operação censitária e um maior conhecimento do território. O gerente de pesquisas e classificações territoriais do IBGE, Jailson Luiz Servi, fala dos desafios para mapear esses espaços.
Desde 2010, nós temos feito um mapeamento, uma atualização do mapeamento contínuo. É um trabalho bastante árduo, porque ele implica a identificação desses territórios, diferente de distritos, bairros e municípios que têm uma identificação de reconhecimento oficial. As favelas e comunidades urbanas, via de regra, não têm esse reconhecimento por parte dos órgãos públicos.
De acordo com o censo do IBGE, a Rocinha, no Rio de Janeiro, era a comunidade urbana mais populosa em 2022, com mais de 72 mil habitantes, seguida por Sol Nascente, no Distrito Federal, com quase 71 mil habitantes. É lá, nessa região administrativa, a 35 quilômetros do centro de Brasília, que mora Bisa Araújo, coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. Ela ajudou a idealizar uma das iniciativas vencedoras do Prêmio Periferia Viva, do Ministério das Cidades. No ano passado, foram contemplados com um prêmio de R$50 mil. O valor foi investido em capacitações e oportunidades para os moradores do Sol Nascente.
Com o espaço melhorado, a gente conseguiu fazer aula de reforço aqui para a comunidade, né? Para melhorar o ensino das crianças, dar um apoio pedagógico. Fazemos roda de conversa com mulheres, fazemos economia solidária aqui, ensinando mulheres a ganhar dinheiro, que é no caso que a gente fez o curso de saboaria.
E para melhorar a vida nas favelas, o governo vai destinar 5 bilhões e 200 milhões de reais dentro do novo PAC para o programa Periferia Viva, para obras de desenvolvimento urbano em 58 favelas e comunidades urbanas. O programa também prevê regularização fundiária e melhoria nas moradias. Outra medida do Ministério das Cidades é o Mapa das Periferias, uma plataforma virtual que agrega dados oficiais das vulnerabilidades e das potencialidades de cada local. No BNDES, 100 milhões de reais foram disponibilizados para financiar projetos que fomentam o empreendedorismo em comunidades urbanas e favelas. Essas e outras iniciativas fazem do Brasil exemplo para outros países. Durante o Fórum Urbano Mundial, que terminou nesta sexta-feira em Cairo, no Egito, o ministro das Cidades, Jader Filho, reforçou o compromisso do governo brasileiro de urbanização das favelas.
Nós tivemos pela primeira vez um fórum que discutiu exatamente aquilo que o governo do presidente Lula tem pregado, que a gente cuidar das nossas periferias, para a gente levar infraestrutura, mas a gente também valorizar as nossas potencialidades, as soluções que partem da periferia.
Entre as 20 favelas e comunidades urbanas mais populosas do país, 8 estavam na região norte, sendo 7 delas em Manaus. 7 estavam no sudeste, 4 no Nordeste e somente uma no Centro-Oeste. O Censo 2022 também informa que Amazonas, Amapá e Pará são os estados com as maiores proporções de pessoas residindo em favelas e comunidades urbanas. Reportagem Luana Karen.
O segundo dia do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, está marcado para esse domingo. Na data, serão realizadas as provas de Ciências da Natureza e Matemática.
Quem não foi ao primeiro dia do exame pode comparecer no próximo domingo, mas a pontuação vai servir apenas para autoavaliação de conhecimento.
No entanto, a pessoa afetada por problemas logísticos ou doenças infectocontagiosas no primeiro dia pode solicitar a reaplicação da prova.
A solicitação deve ser feita entre 11 e 15 de novembro. Por meio da página do participante.
A aplicação segue o horário de Brasília. Os portões se abrem às 12 horas e se fecham às 13 horas.
As provas começam a ser aplicadas às 13h30 e acabam às 18h30.
E para ajudar os alunos a permanecerem na escola e finalizarem os estudos, o governo conta com o incentivo financeiro do Pé de Meia.
O programa é voltado a matriculados no ensino médio público, beneficiários do Cadastro Único para Programas Sociais.
E o participante do Pé de Meia que faz o Enem é beneficiado com um auxílio de R$200.
Mas para isso é preciso fazer os 2 dias de prova.
A prova da segunda fase do Enem, do Exame Nacional do Ensino Médio, será no próximo domingo, dia 10 de novembro. Esta edição de 2024 tem 4 milhões e 300 mil inscritos. Desse total, 1 milhão e 600 mil são estudantes de escolas públicas que recebem o incentivo financeiro do programa Pé de Meia. Franciane Nascimento Pires, que mora em Manaus, está concluindo o ensino médio. Ela tem 18 anos e é uma beneficiária do programa Pé de Meia. Ela fala da importância do benefício.
Ele me ajudou bastante, principalmente em muitas atividades escolares e nesse final de ano, né? Porque a gente está entrando ali Natal, Ano Novo, formatura, e está me auxiliando bastante, principalmente nos estudos, né? Que eu consegui pagar alguns aulões para participar.
O Pé de Meia é um programa do governo federal que oferece incentivos para que os estudantes do ensino médio público permaneçam e concluam os estudos. Além disso, oferece pagamento extra de R$200 para os alunos que se inscrevem no Enem e realizam as 2 etapas da prova, como explica o presidente do INEP, Manuel Palácios.
Além de ser um incentivo, é também um suporte, né, para que os estudantes que encontram mais dificuldade para participar tenham as melhores condições possíveis para comparecer à prova. Então, nós temos a expectativa de que boa parte desses 1 milhão e 600 mil estudantes que estão concluindo o ensino médio e se inscreveram no Enem estejam presentes, né, no domingo próximo fazendo a segunda prova do nosso exame. Importante o comparecimento nos 2 dias. Nós vamos estar processando muito rapidamente os dados de presença para que o Ministério, conforme determinação do nosso ministro, consiga, antes do Natal, realizar esse pagamento.
Para receber o benefício, o aluno deve ter entre 14 e 24 anos, estar matriculado no ensino médio, ter uma renda per capita familiar de meio salário mínimo e a família do aluno deve estar inscrita no CadÚnico, o Cadastro Único para Programas Sociais. Reportagem Cleide Lopes.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, confirmou a presença na cúpula de líderes do G20, que reúne as maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana.
O encontro acontece nos dias 18 e 19, no Rio de Janeiro.
Durante o evento, o Brasil vai lançar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Biden disse que os Estados Unidos vão aderir à iniciativa.
A ligação foi feita pelo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ao presidente Lula, no final da tarde de quinta-feira, e durou cerca de 30 minutos. O norte-americano confirmou participação na cúpula do G20, que ocorre nos dias 18 e 19 no Rio de Janeiro. Os dois também acertaram uma reunião bilateral para antes do encontro com os chefes de Estado das maiores economias do mundo. Biden confirmou também a decisão do governo estadunidense de aderir à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo Brasil, que tem como objetivo mobilizar recursos financeiros e conhecimentos para combater a pobreza e a insegurança alimentar. Os presidentes destacaram a importância da iniciativa bilateral pela promoção do trabalho decente no mundo, e Biden enalteceu a importância do Brasil para a preservação das florestas tropicais e para o combate à mudança do clima. Márcia Fernandes, para a Voz do Brasil.
3 trilhões e 200 bilhões de reais. Esse é o valor estimado para o potencial de investimentos no setor de energia no país para os próximos 10 anos.
E uma das prioridades é o desenvolvimento de projetos e tecnologias para a chamada transição energética, com fontes renováveis e limpas.
Para isso, o Ministério de Minas e Energia quer ouvir contribuições de todos os setores da sociedade.
Com a matriz elétrica quase 90% renovável, o Brasil é referência mundial na transição energética e no uso de fontes de energia limpa. De acordo com um estudo divulgado pelo Ministério de Minas e Energia, o setor pode receber investimentos de 3 trilhões e 200 bilhões de reais até 2034. A indústria de petróleo e gás natural será responsável por 78% dos investimentos. Ainda segundo o estudo, nos próximos 10 anos, a oferta interna de energia do país deve crescer 2,2% ao ano. E para garantir maior transparência e participação social no desenvolvimento das políticas energéticas, foi lançada a consulta pública do Plano Decenal de Expansão de Energia 2034, elaborada pela Empresa de Pesquisa Energética e coordenada pelo Ministério de Minas e Energia. De acordo com o presidente da EPE, Thiago Prado, a ideia é coletar contribuições da sociedade para os próximos 10 anos e fornecer dados estratégicos ao mercado.
O plano fornece ao mercado e aos tomadores de decisão, de forma geral, informações que permitem análises do nosso sistema energético e das condições de suprimento do Brasil. Temos a oportunidade de ser o celeiro energético de combustíveis sustentáveis.
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, destacou que a ferramenta é essencial para o desenvolvimento do setor, garantindo segurança energética, crescimento econômico e inclusão social.
É isso que torna a nossa transição energética justa e inclusiva. Isso é geração de emprego e renda para a nossa gente. Isso é combate à pobreza energética.
O plano aponta ainda um salto de quase 25% na demanda por energia nos próximos anos e um aumento de cerca de 40% na demanda por eletricidade. O formulário para envio de sugestões e contribuições está disponível no site do Ministério de Minas e Energia, em gov.br/MME. Reportagem Jéssica Gonçalves.
O Brasil no mundo. Foi anunciada a abertura de comércio pelo governo de Singapura para que o Brasil exporte lagostas vivas àquele país.
Este mês também foi autorizada a abertura do mercado de azeite de oliva nacional para o Marrocos e a de maçã para o Peru.
Com isso, já são 273 mercados abertos em 61 países desde 2023.
Em outubro, o número de aberturas de mercados para produtos agrícolas alcançou o segundo maior resultado da série histórica no comércio internacional.
No período, foram 34 novas oportunidades em 12 países.
Os mercados contemplam diversas cadeias produtivas, com destaque para algodão em pluma e caroço destinados à Arábia Saudita, e também frutos secos de macadâmia para o Japão, além de carne de ovinos e caprinos para o Catar.
E a produção de peixes criados em viveiros teve um aumento de 3,7% em 2023, chegando a 124 mil toneladas.
A aquicultura é um mercado que vem crescendo no país e tem atraído a participação das mulheres, que estão se especializando nesse mercado.
E o governo tem estimulado a aquicultura também em represas federais e lagos destinados à geração de energia elétrica.
Tilápia, pacu, tambaqui e matrinchã são as principais espécies de peixes produzidas por aquicultores brasileiros. E em 2023, foram produzidas 124 mil toneladas de pescados em águas da União, como reservatórios de usinas hidrelétricas, rios e açudes, que pertencem ao Estado brasileiro. Uma produção 3,7% maior em relação a 2022. De acordo com os dados divulgados pelo Boletim da Aquicultura em Águas da União, em 2023 houve um aumento expressivo da participação feminina no setor, de 17% entre 2022 e 2023. Hoje, elas ocupam 21% do mercado. Como a aquicultora Mariana Muratori, que produz tilápias para uma indústria que beneficia pescados em São Paulo. Ela acredita ser um exemplo para as mulheres que querem seguir o mesmo caminho que ela.
Não teve um início fácil. Fui ganhando espaço, ganhando experiência e podendo ser inspiração para outras mulheres. O meu conselho para as outras mulheres seria se preparar e não desistir.
A participação feminina na aquicultura é incentivada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura. O Ministério criou o Prêmio Mulheres das Águas, que está na segunda edição, que além de diploma, oferece bonificações às produtoras por meio de incentivos fiscais. Para o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, uma forma de valorizar o trabalho das mulheres.
Reconhecer, evidenciar, dar luz, aplaudir, homenagear. O valor, a importância central, o protagonismo que a mulher tem na aquicultura.
Só no ano passado foram autorizadas 142 novas áreas para aquicultura, com potencial para geração de 5 mil empregos. Atualmente existem 1.413 áreas concedidas para a produção de pescados. E esse número deve aumentar ainda mais. Um acordo de cooperação técnica entre os Ministérios de Minas e Energia e da Pesca e Aquicultura vai garantir a produção de peixes em 74 reservatórios de hidrelétricas da União. Os produtores terão acesso a incentivos fiscais e programas de capacitação. Reportagem Nazi Brum.
Para se inscrever no Prêmio Mulheres das Águas, é só acessar a página do Ministério da Pesca e Aquicultura na internet, em gov.br/mpa, até o dia 30 de novembro.
A operação de desintrusão da terra indígena Munduruku, nos municípios de Jacaraé e Canga e Itaituba, no Pará, tem início neste sábado.
A ação pretende remover invasores que realizam extração ilegal de ouro e garantir que o território permaneça exclusivamente com mais de 9 mil indígenas.
A terra Munduruku foi homologada em 25 de fevereiro de 2004.
A operação, que envolve 20 órgãos federais, é uma resposta à decisão do Supremo Tribunal Federal.
O objetivo é preservar o meio ambiente e os direitos das comunidades indígenas.
As Forças Armadas participam da operação.
Além disso, os militares fiscalizam permanentemente as nossas fronteiras.
E para atuar em locais mais distantes, eles contam com o apoio de indígenas.
Recentemente, integrantes do Exército participaram de um evento de formação de jovens e lideranças de uma comunidade indígena no Pará.
No norte do estado do Pará, no município de Óbidos, divisa com Suriname, o Exército Brasileiro mantém o primeiro pelotão especial de fronteira Tiriós. O pelotão atua para que a soberania territorial não seja ameaçada. Para isso, exerce missões de repressão ao tráfico de drogas, animais silvestres e combate à exploração ilegal de recursos naturais. Ele fica situado a menos de 3 quilômetros da comunidade indígena Missão Nova, de etnia Tiriós. Recentemente, integrantes do Exército participaram de um evento de formação de jovens lideranças naquela comunidade indígena. O encontro teve o objetivo de fortalecer o protagonismo das jovens lideranças, promover o diálogo intercultural, além de ampliar a integração entre os indígenas e o Exército. O tenente-coronel William Miranda Silva enfatiza a importância da proximidade com os indígenas.
Eles nos ajudam a informar, né, como sensores de inteligência, a possibilidade de delitos transfronteiriços acontecendo aqui na região.
Além de reforçar a segurança daquela comunidade, os militares auxiliam os indígenas com assistência em saúde, pois é do Exército o único médico da região, e com a logística de transporte em aeronaves da aeronáutica, pois a única forma de chegar ao local é por meio aéreo, informou o tenente-coronel William. A integração entre o povo indígena e a Força Terrestre é tamanha que militares do batalhão comandado pelo tenente William também são indígenas.
E no meu batalhão eu tenho 11 militares que são da etnia Tiriós, são indígenas da etnia Tiriós. Então, historicamente, eu sempre tive que alistar jovens aqui da região para servir o Exército, e eles servem com muito orgulho e eles ocupam, inclusive, uma posição de bastante destaque aí dentro da comunidade por serem soldados do Exército.
Na Amazônia, o Exército dispõe de 24 pelotões especiais de fronteira e 17 batalhões de infantaria de selva. Essas unidades militares ficam situadas em locais estratégicos para garantir a proteção e a soberania de nosso país. Reportagem Lani Barreto.
A Voz do Brasil completa 90 anos.
A Rede Brasileira de Radiodifusão, A Voz do Brasil.
Participe das comemorações. Acesse voz.gov.br/90anos.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está sendo realizada em Brasília, acaba domingo.
E muitas atividades estão programadas para o fim de semana.
O Museu Nacional da República, onde está acontecendo o evento, se transformou numa grande área de conhecimento, novidades e soluções tecnológicas.
Além de palestras, carretas com serviços tecnológicos e atividades interativas para adultos e crianças. Entre elas, um dinossauro gigante, como conta o repórter Pablo Mundim.
Com mais de 15 metros de comprimento e 6 de altura, o Uberaba Titã é o maior dinossauro brasileiro já encontrado. Descoberto em Uberaba, em Minas Gerais, o saurópodes é uma espécie que se alimentava de plantas e pesava, em média, 18 toneladas. Um gigante, explica o estudante de biologia Jean Rodrigues.
Ele podia alcançar, por exemplo, 27 metros de comprimento, né? Que é bem assustador, que torna ele, né, o maior dinossauro do Brasil.
Pelos corredores da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, muito conhecimento e inovação. É possível até visitar a Fiocruz, no Rio de Janeiro. O Instituto é responsável pela produção de vacinas no Brasil. Já o Butantan trouxe de São Paulo o mundo das serpentes. Nem a mais venenosa delas assustou a estudante de 9 anos, Laura Rusk Pera.
Não dá medo. É estranho sentir as escamas dela, e ela é macia ao mesmo tempo.
A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia completa 21 anos. São oficinas, palestras, exposições, experimentos. No espaço montado no centro de Brasília, dezenas de atividades interativas pensadas por instituições de ensino, museus de ciência, centros de pesquisas e organizações. Segundo a ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o evento busca aproximar a ciência da sociedade.
Fazer com que a observação, o experimento, a comprovação, ela seja matéria de desafios do dia a dia do povo brasileiro.
A Semana Nacional de Ciência vai até o próximo dia 9 de novembro e a entrada é gratuita. A programação completa dos eventos pode ser conferida no site gov.br/mcti. Reportagem Pablo Mundim.
O preço médio da passagem aérea doméstica caiu 14,7% em setembro deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado.
O valor passou de R$ 781 para R$ 666, segundo dados divulgados pelo Ministério de Portos e Aeroportos.
Entre os motivos apontados pelo Ministério estão a redução no custo do querosene de aviação, aumento da oferta de voo e também o crescimento de assentos oferecidos aos viajantes.
Todas as regiões brasileiras registraram queda nos preços, com destaque para o Norte, com queda de 22%, e o Centro-Oeste, com redução de 18%.
E Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Segundo o STF, 741 pessoas já foram responsabilizadas pelos crimes de 8 de janeiro de 2023.
Em Belém, trabalhadora vítima de assédio sexual será indenizada.
Mulheres com limitação para trabalho doméstico devem receber auxílio-doença.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu sou Carlos Eduardo Cunha.
O Supremo Tribunal Federal já condenou 265 pessoas e validou acordos com 476 acusados pelos atos de 8 de janeiro de 2023.
No total, 741 pessoas já foram responsabilizadas penalmente. Marcelo Della Libera.
Dos 265 condenados, 223 cometeram crimes mais graves e 42 foram sentenciados por crimes mais leves. 4 pessoas foram absolvidas e as demais estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. Até 18 de novembro, mais 15 pessoas serão julgadas pelos crimes mais leves após se recusarem a firmar acordos. Além disso, foram firmados 476 acordos de não persecução penal com a Procuradoria-Geral da República. Nesse tipo de acordo, além de confessar os crimes, os réus se comprometem a uma série de condições, como prestar serviços à comunidade ou a entidades públicas.
STJ considera legal limite de 1% para que rótulos informem sobre presença de transgênicos.
O relator foi o ministro Francisco Falcão. Fátima Ochoa.
Em ação civil pública do Ministério Público Federal e do Instituto de Defesa do Consumidor contra a União, o TRF1 manteve sentença que definiu que a informação sobre transgênicos deve estar no rótulo de todos os produtos, independentemente de limites. Porém, a segunda turma do STJ avaliou que o limite de 1% é suficiente para proteger o consumidor sem onerar a indústria, conciliando desenvolvimento econômico com segurança alimentar. Para o ministro relator Francisco Falcão, as preocupações com o uso dos transgênicos na indústria alimentícia eram compreensíveis há mais de 20 anos, mas hoje já se sabe que esse tipo de alimento não representa risco à saúde.
Supermercado em Belém, no Pará, é condenado a indenizar operadora de caixa vítima de assédio sexual.
Terceira turma do TST manteve a indenização fixada em R$50 mil. Larissa de Paula.
A empregada foi assediada sexualmente pelo chefe. O autor fazia comentários invasivos e convites íntimos. O relator do caso, na terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, entendeu que a situação configura assédio sexual. Ele também destacou a presença de abuso de poder no caso, já que a relação de subordinação aumentou a vulnerabilidade da funcionária às investidas do superior.
No Paraná, a Justiça Federal reconhece direito de 2 mulheres responsáveis por atividades domésticas do próprio lar a receberem o auxílio-doença.
As 2 têm limitações físicas que, segundo o laudo médico, incapacitam para as atividades de diarista e empregada doméstica, mas não para tarefas na própria casa. Neto Costa.
Na sentença, a juíza explicou que as atividades domésticas realizadas no lar não são remuneradas, nem têm jornada de trabalho fixa, mas exigem esforço físico. Nesse sentido, ela reconheceu a incapacidade laboral das 2 mulheres. A magistrada ressaltou ainda que não se pode diferenciar as atividades exercidas no âmbito do próprio lar daquelas desenvolvidas profissionalmente, como empregada doméstica ou diarista, sob pena de se reforçar o estereótipo que desvaloriza o trabalho doméstico.
Justiça Federal determina fim de prática abusiva de transcrição de guias exigida por um plano de saúde em Alagoas.
A ação foi proposta pelo Ministério Público Federal. Júlia Costa.
A exigência de transcrição de guias obriga os beneficiários do plano de saúde a preencher um formulário próprio para autorização de exames e outros serviços médicos quando o pedido é feito por um médico não cooperado ao plano. O MPF considera que a conduta cria um obstáculo burocrático desnecessário para desestimular o uso de médicos não cooperados, contrariando o Código de Defesa do Consumidor. O mesmo plano de saúde já foi condenado por uma prática semelhante em 2013.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E um bom fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado e Câmara encerram cúpula do P20 com declaração conjunta às nações. Presidente Rodrigo Pacheco defende papel dos parlamentos na promoção da justiça social. Parlamentares defendem mudanças no Conselho de Segurança da ONU e em organismos multilaterais. Boa noite. A décima cúpula de presidentes de parlamentos dos países do G20 foi encerrada nesta sexta-feira, com a apresentação de uma declaração conjunta que será entregue aos governantes dos países participantes do G20 nos dias 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Com o tema Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável, o encontro reuniu aqui na sede do Congresso Nacional, em Brasília, 23 países, sendo 15 deles do G20 e 8 convidados. A reportagem é de Marcela Cunha.
A Argentina foi o único país que não assinou a Declaração Conjunta Final. Essa declaração não tem força de lei, mas servirá como um norte para as discussões entre os governantes do G20 e tem como principal foco o combate à desigualdade com desenvolvimento sustentável. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não participou da sessão de encerramento em razão do falecimento de seu pai, Hélio Cota Pacheco, na madrugada desta sexta-feira em Belo Horizonte. O presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um discurso agradecendo o espírito construtivo de todos os envolvidos, mesmo em relação a temas mais complexos.
Como representantes dos seus povos, os parlamentos devem aumentar sua mobilização em torno de acordos internacionais direcionados à paz.
A vice-presidente do Parlamento Sul-Africano, Anneli Lotrit, recebeu simbolicamente a presidência do P20, já que a África do Sul é o país que vai sediar o G20 em 2025, que acontece pela primeira vez no continente africano e tem como tema promover a solidariedade, a igualdade e o desenvolvimento sustentável.
A declaração conjunta dos presidentes dos parlamentos do G20 estabelece compromissos no combate à fome e à pobreza, na mitigação das mudanças climáticas e na reforma dos organismos internacionais. A repórter Érica Christian traz os detalhes das iniciativas previstas no documento.
A declaração conjunta dos presidentes e vice-presidentes dos parlamentos do P20 elenca compromissos nos três eixos discutidos na décima cúpula em Brasília. No quesito desigualdade social, se comprometeram com o combate à fome, aos desperdícios e com a ajuda humanitária. Se manifestaram contra o trabalho precário e qualquer tipo de discriminação contra mulheres e meninas. No eixo desenvolvimento sustentável, os presidentes do P20 reforçaram o limite do aumento da temperatura em 1,5 grau Celsius e decidiram que as nações mais ricas deverão bancar fundos sobre mudanças climáticas e de transição energética. O senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, declarou que o Brasil já implementou boa parte desses compromissos.
Dentre os países do G20, o Brasil é uma referência na erradicação da fome e da pobreza. Nas questões climáticas, o Brasil também está na vanguarda. Mais de 90% da nossa matriz energética já é limpa.
No eixo Equidade e Governança Global, os chefes do P20 defenderam reformas nos organismos internacionais, como as Nações Unidas, e o respeito ao direito internacional humanitário nas guerras. Nas considerações finais, destacaram, no entanto, que nem todas as sugestões contam com o apoio de todos ou serão implementadas por todos os parlamentos. Ao final, a Argentina decidiu se desvincular do documento.
Antes do encerramento, parlamentares de países do G20 se reuniram para debater a nova governança global. Representantes de assembleias de países e blocos pediram a reforma do Conselho de Segurança da ONU, maior protagonismo para organismos multilaterais, apoio para a agenda ambiental e a ampliação da participação feminina nas instâncias decisórias. Repórter Bruno Lourenço.
Membros do Parlamento Europeu, da Turquia, de Singapura, da África do Sul, Índia e do Brasil, disseram que 5 países não podem representar o mundo. Selmira Sacramento, presidente do Parlamento de São Tomé e Príncipe, pediu mais pluralidade.
Que o mundo em que vivemos não é homogêneo e devemos escolher as vozes dos países emergentes e em desenvolvimento nas nossas mesas de decisão. Afinal, um regime internacional verdadeiramente eficaz é aquele que representa a diversidade de experiências e necessidades de todos os seus membros.
Parlamentares da China, Rússia, Itália, Indonésia, do Reino Unido, dos Emirados Árabes Unidos e de Portugal também falaram em aumento da diversidade e da cooperação internacional. Lúcia Maria dos Passos, vice-presidente do Parlamento Pan-Africano, saudou iniciativas como o Acordo de Paris, a Agenda 2030 e a Organização Mundial do Comércio. Blanca Margarita Ovelardi Duarte, presidente do Parlaméricas, destacou ainda que a inteligência artificial tem que ser vista como ferramenta de desenvolvimento. Javier Maroto Aranzaba, o vice-presidente da Câmara Alta do Parlamento da Espanha, alertou que gigantes da tecnologia não pagariam impostos porque suas riquezas são medidas em gigabytes de informação.
Outro tema amplamente debatido durante a reunião da 10ª Cúpula dos Parlamentos do G20 foi a concentração de renda e os conflitos armados como obstáculos à segurança alimentar global. Para o presidente do Senado brasileiro, o papel dos parlamentos é fundamental na promoção da justiça social. Repórter Pedro Pince.
Os parlamentares do G20 apontaram 2 fatores que inviabilizam as políticas públicas de combate à insegurança alimentar: as políticas inadequadas de distribuição de renda e o agravamento de conflitos geopolíticos. Eles participaram da primeira sessão de trabalho do P20 com o tema A Contribuição dos Parlamentos no Combate à Fome, à Pobreza e à Desigualdade. Para o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, diante desse cenário alarmante, o papel dos parlamentos é essencial para desenvolver soluções e promover a justiça social e econômica.
O compromisso e a cooperação entre nações são fundamentais para construir um futuro sem fome, sem pobreza e sem desigualdades sociais extremas, com marcos jurídicos que efetivamente enfrentem esses desafios.
A presidente do Parlamento do Mercosul, Fabiana Martin, informou que 670 milhões de pessoas seguirão enfrentando a crise alimentar na próxima década se não forem tomadas medidas efetivas, conforme dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Ela reforçou o papel do parlamento em conter o impacto devastador de políticas inadequadas.
É urgente entender que o hambre e a insegurança alimentar não são consequências de fatores externos solamente, sino que são o reflexo de decisões políticas. A mala distribuição e o acesso à desigualdade perpetuam a miséria e o hambre.
O parlamentar da China, Deng Xiaoxin, criticou a polarização política, que, na sua opinião, contribui para a instabilidade no preço dos alimentos e o aumento da desigualdade. Já o presidente da Câmara Baixa do Parlamento do Reino Unido, Lindsay Hoyle, citou as guerras da Ucrânia e de Gaza como fatores de aumento da fome e da miséria.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União quer ouvir a opinião do cidadão sobre o controle de políticas públicas. Até o dia 15 de novembro, toda a população pode contribuir com críticas e sugestões para a elaboração do referencial da participação cidadã. A iniciativa é uma forma de incluir a sociedade nas atividades de fiscalização e controle externo. O objetivo é aumentar a transparência e a eficácia das ações de governo. A partir da consulta, será elaborado documento inédito para orientar as áreas técnicas do TCU sobre as melhores formas de relacionamento com o público final. O resultado pode levar o tribunal a fazer entregas mais precisas para a sociedade. A publicação vai ser divulgada no primeiro semestre de 2025. O formulário já está disponível. Acesse em tcu.gov.br e participe.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares do G20 apresentam sugestões para um planeta sustentável.
Declaração final do P20 defende combate à fome, pobreza e desigualdade.
Participantes também querem revisar os organismos de governança global.
Boa noite. Reunidos durante esta semana em Brasília, representantes dos parlamentos dos países do G20 e outras instâncias legislativas analisaram ações globais para o combate à fome, à pobreza e à desigualdade.
Os delegados de 23 países também falaram sobre os principais eixos para um desenvolvimento sustentável e a necessidade de reforma da governança global.
Por 3 dias, os chefes de parlamento discutiram recomendações aos países do G20. Saiba mais sobre como foi o encontro com o repórter José Carlos Oliveira.
2 semanas antes da cúpula de chefes de Estado e chefes de governo do G20 no Rio de Janeiro, os presidentes dos parlamentos desse mesmo grupo de países ricos e em desenvolvimento promoveram o P20 e aprovaram em Brasília uma série de recomendações para o que chamam de um mundo justo e um planeta sustentável. Foram debatidos temas ligados às 3 prioridades definidas pelo governo do Brasil na presidência rotativa do G20, inclusão social e combate à fome, transição energética e desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global. Presidente da União Interparlamentar, a tanzaniana Tulia Ackson, comentou o documento final do P20, divulgado na sexta-feira.
Apesar das nossas diferenças e um ambiente internacional muito difícil, conseguimos nos juntar aqui e chegar a consensos em relação a uma declaração conjunta muito ampla, incluindo ações parlamentares para combater a desigualdade, a fome e a pobreza mundo afora, assegurando transições justas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, ajudando a construir uma governança global mais inclusiva e representativa.
Esse foi o resultado de 3 dias de negociações dos integrantes das câmaras de deputados, senados e assembleias nacionais das maiores economias do mundo reunidas no G20, também integrado pela União Europeia e a União Africana. O evento começou com a entrega formal da Carta de Alagoas, elaborada durante o P20 Mulher, em julho, para reforçar as perspectivas de gênero e raça nos debates do G20 e o protagonismo das mulheres nos temas de autonomia econômica e justiça climática. De forma geral, as parlamentares cobraram a ampliação das leis de cota em busca da paridade de homens e mulheres no legislativo e em outros espaços de poder, capacitação de jovens lideranças femininas e orçamento para financiar as políticas públicas com recorte de gênero e raça. Quanto à sustentabilidade ambiental, a cúpula do P20 admitiu atraso no enfrentamento das mudanças climáticas e apontou medidas para superá-lo. Faltando 6 anos para o cumprimento da chamada Agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável estão longe da implementação. No comando dos trabalhos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, lembrou que na edição passada do encontro realizado na Índia, os parlamentares das maiores economias do mundo apostaram na transição energética como guia para o futuro sustentável. A maioria dos presidentes de parlamentos do G20 também defendeu a intensificação da diplomacia parlamentar. A intenção é aproveitar a diversidade de ideias presente no legislativo e criar novo paradigma de governança global com foco na redução das desigualdades e na promoção da paz, como disse o presidente da Casa dos Comuns do Reino Unido, Lindsey Hoyle.
War will solve nothing. Peace is the solution. Please, let's work together.
Durante os 3 dias de encontros e negociações em Brasília, o P20 envolveu 344 participantes, sendo 27 parlamentares de 23 países, incluindo 17 do G20. Parlamentares norte-americanos não compareceram devido ao processo eleitoral nos Estados Unidos. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Combater a fome e a pobreza depende de decisão política, afirmam parlamentares do G20. A repórter Maria Neves acompanhou as discussões do grupo.
Combater a fome no mundo depende de decisão política, defenderam participantes do painel A Contribuição dos Parlamentos no Combate à Fome, à Pobreza e à Desigualdade. O debate ocorreu no segundo dia do P20, a reunião dos presidentes de parlamentos dos países do G20. A presidente do Parlamento do Mercosul, Fabiana Martin, destacou que em 2023 o mundo retrocedeu no combate à insegurança alimentar e a fome voltou aos níveis de 2008. Atualmente, a Organização das Nações Unidas estima que cerca de 800 milhões de pessoas vivam com fome. O aumento, segundo ressaltou Fabiana Martin, tem causas como a pandemia de Covid-19, guerras e a crise climática. Mas, como disse a parlamentar do Mercosul, também resulta de decisões políticas.
O mundo produz alimentos suficientes para alimentar toda a população. Em que estamos errando? Ou, no pior dos casos, a quem interessa essa situação? Se não atuarmos para o 2030, mais de 582 milhões de pessoas seguirão cronicamente subalimentadas. A construção de um futuro que possa se concretizar e que não nos encontre dentro de 10 anos, aqui, voltando a falar do mesmo, exige compromisso genuíno com a erradicação da fome. Temos que ter a humildade, como parlamentares, de saber que em 10 anos... algo não fizemos bem.
A presidente do Parlamento da Indonésia, Puan Maharani, também afirmou que combater a desigualdade e a fome é uma questão de prioridade. Maharani sustentou que se os governos investissem metade dos gastos militares para garantir a segurança alimentar global, o problema estaria resolvido. A parlamentar indonésia afirmou que o gasto militar mundial é de 2 trilhões e 400 bilhões de dólares, cerca de 2,3% do produto interno bruto global. No combate à fome, em compensação, são investidos cerca de 10% desse valor, menos de 224 bilhões de dólares, segundo disse Puan Maharani.
It is a matter of political decision. Whether we want to wage war or make peace.
É uma questão de decisão política se nós queremos fazer a guerra ou a paz. É também uma decisão política se nós olhamos para a guerra e compramos armas ou construímos mais hospitais e escolas nos países em desenvolvimento. Da mesma forma, nós parlamentares do G20 temos de abordar a causa da fome e da pobreza. Hoje, nós temos todos os recursos, temos o financiamento e a tecnologia para acabar com a pobreza e não deixar ninguém para trás. Mas talvez não tenhamos o compromisso suficiente.
Também para a presidente do Parlaméricas, Blanca Margarida Ovelar de Duarte, depende dos parlamentos propor medidas concretas para combater a pobreza e a fome. Ovelar de Duarte considera a fome um escândalo em um mundo que produz alimentos suficientes para todos. Somente na América Latina, segundo a parlamentar, 22% da população não contam com o suficiente para comer todos os dias.
América Latina alimenta metade do planeta e tem 57 milhões de famintos. É impossível aceitar. Necessitamos mudar essa realidade.
Os debatedores elogiaram a iniciativa do governo brasileiro, que exerce a presidência do P20 neste ano, de propor a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Aprovada em agosto por integrantes do G20, a aliança prevê compromissos dos países para acelerar a meta da Organização das Nações Unidas de erradicar a fome até 2030. O G20 é o grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Parlamentares do G20 apontam medidas para superar o atraso no enfrentamento às mudanças climáticas. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou os debates do P20.
A cúpula dos parlamentos dos países que integram o G20 admitiu atraso no enfrentamento às mudanças climáticas e apontou medidas para superá-lo. O debate ocorreu durante a reunião sobre o papel do P20 na promoção do desenvolvimento sustentável. No comando dos trabalhos, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, lembrou que na edição passada do encontro realizada na Índia, os parlamentares das maiores economias do mundo apostaram na transição energética como guia para o futuro sustentável. Vice-presidente da Câmara dos Lordes do Reino Unido, Simon Russell, apontou o grande atraso na implementação dos ODSs, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos em 2015 pela ONU. Faltando 6 anos para o cumprimento das metas, em 2030, ele lembrou que 712 mil pessoas ainda vivem em extrema pobreza e sofrem os maiores impactos do aquecimento global. Também citou estimativas de que as mudanças climáticas e a perda de biodiversidade vão aumentar os preços dos alimentos em 20% para a população de baixa renda. Russell reafirmou o apoio do Reino Unido na busca de soluções efetivas.
Isso é uma emergência global. Queremos aumentar a escala e a transição energética com um novo objetivo de finanças de clima e reforma do sistema financeiro internacional.
Vice-presidente do Parlamento dos Emirados Árabes Unidos, Tariq Al-Thayer, pediu urgência para a paz e citou previsões de 2 bilhões de refugiados climáticos e custos de 23 trilhões de dólares com adaptação e mitigação do aquecimento global. A presidente do Parlamento de Angola, Carolina Cerqueira, sintetizou a situação de grande parte dos países africanos na busca do desenvolvimento sustentável.
A África encontra-se numa encruzilhada enfrentando simultaneamente desafios e oportunidades. O rápido crescimento da nossa população, a urbanização e aumento de consumidores apresentam um ambiente promissor e desafiante para o desenvolvimento económico. No entanto, este crescimento deve ser abordado com uma forte ênfase na sustentabilidade.
O senador mexicano Alejandro Hinojosa fez apelo de cooperação internacional para destravar a Agenda 2030 e relatou avanços no México, agora presidido por uma especialista em mudanças climáticas e ex-secretária de Meio Ambiente da capital.
Também temos uma agenda vigorosa no tema de energia e el agua, e a presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado esforços de energia limpa e eletromobilidade.
O vice-presidente do Senado da Rússia, Konstantin Kosachev, manifestou apoio aos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas fez um alerta. Não se pode usar a agenda climática para eliminar os países em desenvolvimento das competições do mercado econômico global. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Parlamentos são cruciais para a reforma da ordem global, sustentam parlamentares do P20. A repórter Maria Neves acompanhou a discussão que encerrou o encontro dos chefes de parlamentos do G20.
No último debate do P20 em Brasília sobre governança global, os participantes ressaltaram a importância dos parlamentos na reformulação de organismos internacionais, como a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial. O P20 é o encontro de presidentes de parlamentos dos países que compõem o G20, grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais o Parlamento Europeu e a União Africana. A vice-presidente do Parlamento Pan-Africano, Lúcia Maria dos Passos, por exemplo, destacou que na busca por soluções para os problemas complexos do mundo atual, como aquecimento global, fome e guerras, a atuação dos parlamentos é crucial. Isso porque, como disse a representante africana, os parlamentos representam a espinha dorsal da democracia e são os responsáveis por levar os anseios da população às instâncias decisórias internacionais.
Ao ratificar tratados internacionais, definir prioridades nacionais e responsabilizar os governos, os parlamentos possibilitam a fiscalização democrática de acordos globais, proporcionando a legitimidade democrática, a transparência, a responsabilização, tornando indispensáveis nos esforços da governação global à medida que enfrentamos os desafios do século XXI como âncora da legitimidade democrática.
Na opinião dos parlamentares do P20, as estruturas atuais de governança global não conseguem mais encontrar soluções para os desafios da atualidade. Precisam passar por transformações profundas para aumentar a participação dos diferentes países e ganhar legitimidade. O vice-presidente do Conselho dos Estados do Parlamento da Índia, Si Harivansh, lembrou que os integrantes das Nações Unidas aumentaram 4 vezes desde que a instituição foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial. No entanto, o Conselho de Segurança do órgão continua a contar apenas com os 5 integrantes permanentes escolhidos na época de sua criação. Atualmente, integram o Conselho de forma perene somente Estados Unidos, China, Reino Unido, França e Rússia. Com essa formação limitada, Si Harivansh ressalta que o Conselho tem muita dificuldade em fazer o seu papel e perdeu a credibilidade. Para o representante indiano, é fundamental que o órgão tenha maior representação do Sul global. Também para a vice-presidente do Parlamento Europeu, Christel Chaldemous, devido a essa composição pouco democrática, o Conselho de Segurança da ONU perdeu a função. Ela reivindicou especialmente o fim do poder de veto dos países com lugar permanente no órgão.
O Conselho de Segurança da ONU, infelizmente, se tornou outro amplificador das diferenças. Mesmo com seu número muito limitado de membros, o Conselho está paralisado. Desde 1991, a Rússia, por exemplo, usou seu poder de veto 35 vezes, muito, muito mais do que qualquer outro membro permanente. Isso significa, entre outras coisas, que as missões de paz da ONU que nós poderíamos e deveríamos ter enviado não foram enviadas.
De acordo com o vice-presidente do Parlamento dos Emirados Árabes, Tariq Al-Tayer, até 2050, somente a crise ambiental vai demandar do mundo investimentos da ordem de US$ 23 trilhões. E, segundo afirmou, esse problema não está sequer sendo discutido pelos organismos internacionais. Tariq Al-Tayer afirmou que, se nada for feito, em 2050 o mundo terá 1 bilhão e 200 milhões de imigrantes climáticos, principalmente saindo do sul para o norte global. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Cúpula do P20 é encerrada com declaração conjunta dos países. Saiba os pontos comuns com a repórter Silvia Munhato.
Os representantes de parlamentos dos países que participam do G20, o P20, reunidos no Congresso Nacional em Brasília, encerraram o encontro com a apresentação de uma declaração conjunta, em que ressaltam o combate à fome, à pobreza e à desigualdade, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável, econômica, social e ambiental, e a reforma da governança global. A 10ª cúpula do P20 reuniu 344 participantes de 23 países. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, informou que não houve consenso sobre uma menção na declaração conjunta relativa aos conflitos entre Ucrânia e Rússia e no Oriente Médio, mas reafirmou sua posição inicial de que é preciso que os países se comprometam com a busca da paz e a proteção de civis inocentes.
É lógico e claro que está evidente para todas as pessoas que acompanham que a geopolítica mundial está mudando e que os organismos de contenção e que buscam sempre a paz, o equilíbrio, em garantir a vida de civis inocentes, eles estão perdendo força pela forma como atuam e como passaram a atuar depois de eventos importantes no século passado, que precisam ser revistos para a atualidade dos tempos desse ano.
Lira passou a presidência do P20 para a África do Sul, local do próximo encontro do G20 em 2025. A vice-presidente da Assembleia Nacional da África do Sul, Anneli Lotriet, disse que o encontro tratará de solidariedade, igualdade e desenvolvimento sustentável. Ela manifestou sua preocupação com o cumprimento dos objetivos do desenvolvimento sustentável firmados nas Nações Unidas e que deveriam ser alcançados até 2030.
Dear colleagues, we are sitting on a ticking time.
A
cúpula do P20 de 2025 servirá como uma plataforma central para os parlamentares refletirem sobre essas questões globais críticas a partir de uma perspectiva parlamentar. É nosso desejo promover um discurso profundo sobre o papel que os nossos órgãos legislativos podem e devem desempenhar para garantir a adesão ao multilateralismo, contribuindo para uma reforma da governança global justa e inclusiva, promovendo a paz através do diálogo e impulsionando o progresso no sentido dos ODSs, evitando ao mesmo tempo uma crise climática.
Na declaração conjunta, que não foi aceita apenas pela delegação da Argentina, os parlamentos pedem mais atenção às economias verde e de cuidados e defendem medidas para facilitar a migração e a mobilidade de pessoas de forma ordenada, segura, legal e responsável. Também pedem que os países desenvolvidos cumpram integralmente seus compromissos de financiamento climático para apoiar os países em desenvolvimento, inclusive por meio da rápida implantação de um fundo de perdas e danos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Val Monteiro.
A Voz do Brasil volta na próxima segunda-feira. Boa noite e bom final de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.